Bem-vindos a mais um podcast Semana Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado está Gabriel Abeleira e Sara Campos. Nessa semana que a gente teve o CPI dos Estados Unidos, que por mais uma semana o mercado ficou muito, muito volátil, né?
É, Tomás, a gente teve um número de inflação no mês de março acima do esperado, né, vindo em 0,4% no mês a mês, com uma composição bem ruim, porque essa alta foi puxada principalmente pela parte de serviços e se soma aos dois primeiros meses do ano também pressionados. Então, mesmo com a parte de bens vindo em deflação, ali, se não falha a memória, cerca de 0,2 negativo no mês a mês, a parte de serviços mais que compensou, acelerando, então uma composição disseminada dentro de serviços. Está certo que existe toda a discussão de que alguns componentes específicos pressionam mais, como por exemplo a parte de habitação, né, de aluguéis e também de seguros de veículos, mas de qualquer forma, quando a gente pensa, por exemplo, nas métricas de CPI mediano, trimmed mean, que nada mais é do que tirar, né, tanto as variações maiores, mas também as mais negativas, a gente teve uma inflação nesse primeiro tri do ano com uma cara pior. Quando a gente pensa no PCI, que é a principal, que é a métrica, na verdade, ali observada pelo Banco Central Americano, apesar de ela não ser tão elevada quanto o CPI, por causa de alguns fatores de amostragem e de peso, a gente também está falando de uma variação mensal, né, de uma média móvel que não é compatível, não só simplesmente com o atingimento da meta, porque isso a gente já sabia que não era, mas está parecendo também mais elevado do que as próprias projeções do Banco Central americano, né? Assim, para a gente ter uma ideia, o Banco Central americano projetava um core de 2,6% no final do ano, né? Isso na revisão do mês passado. E com o que a gente teve agora no primeiro tri, para a gente chegar a isso, a gente precisaria que o core PCI rodasse abaixo de 0,2%. De abril até o final do ano. E o que a gente tem na margem, né, nesses três meses, é um core PCI rodando acima de 0,3%. Então não é compatível. Se a gente chegasse, né, se o Fed chegasse hoje e tivesse que refazer as projeções, ele provavelmente teria que revisar as projeções de inflação para cima. Então isso pegou com certeza, assim, todo mundo ali um pouco, né, fez todo mundo reavaliar o que é taxa de juros terminal, o que é quando o Banco Central de fato pode cortar, porque o início do ano começou com atividade mais forte, né, mais resiliente. Outra coisa que também nos chama atenção aqui internamente são os gastos com serviços nesse início de ano, em especial com passagens aéreas, que é um item discricionário. Então também, né, dá a entender ali que o consumo ele não está enfraquecendo, pelo menos não da maneira que já se esperaria que tivesse. E aí o que a gente viu ao longo da semana foi uma série de revisões ali por parte dos grandes bancos, né, dos sell sides, falando em revisão. E de fato, né, não há nesse ambiente, com a inflação que a gente tem hoje, com a conjuntura que a gente tem hoje, que o Banco Central já começa a falar de corte de juros, é prudente que ele fale que precisa haver mais paciência para se iniciar o processo de corte, ainda que a gente, ao longo, né, dos próximos meses, vá continuar observando alguma desaceleração, alguma normalização do mercado de trabalho, né? Mas por hora, realmente não dá com essa configuração para a gente falar em corte de juros iminente. E por outro lado, né, enquanto Estados Unidos nessa toada de atividade forte, inflação também mais elevada, na Europa a gente viu o contrário, os números de inflação de março por lá vieram melhores. A gente já sabia da zona do euro, mas essa semana acho que completou isso, porque a gente teve CPI na Noruega, CPI na Suécia e também surpreendendo de forma baixista, né? Então realmente com essa cara de que a Europa ela está num processo diferenciado, E nessa semana, a reunião do Banco Central Europeu corroborou isso. Eles sinalizaram que, caso o cenário base se confirme, é provável que a gente veja um primeiro corte de juros por parte do Banco Central Europeu na reunião de junho. O próprio Banco Central do Canadá, né, também reconheceu a inflação mais baixa e sinalizou que em algum momento deve pensar também em reduzir os juros, possivelmente também no meio do ano. Então, os bancos centrais, né, a gente vê alguns bancos centrais começando a fazer essa diferenciação, né? Antes a gente tinha a diferenciação de crescimento, mas de alguma forma o processo de desinflação ele aconteceu parecido, mas agora a gente tem esse processo de desinflação um pouco mais diferente. A grande dúvida, né, é para frente se o Banco Central Europeu, até quando ele vai conseguir se dissociar do Banco Central Americano, porque isso naturalmente leva a um processo de fortalecimento do dólar, de enfraquecimento dessas moedas. E por mais que o Banco Central ele diga que a moeda, né, ele só toma ali como um input, né, nas projeções, pode em algum momento incomodar. Mas por hora foi isso que a gente viu, né, com essa diferenciação de inflação, um cenário de dólar mais forte no mundo, sem falar nos riscos de guerra que ainda permanecem bem vivos, de ameaça de ataque do Irã ao Israel.
Como a Sara falou, a gente está tendo o mercado também está interpretando, né, essa divergência de inflação, o mercado de juros está tendo começou a ter uma diferenciação maior agora, tendo implicação para vários outros ativos, né, no mundo. Mas começando a falar aqui do mercado americano, de juros americano, com o dado de CPI mais forte, o juro chegou a abrir mais de 20 bips, juros de 2 anos. Pessoal retirando as quedas desse ano, né, colocando em dúvida aí o processo de desinflação. Mas fechou a semana abrindo os juros de um ano abriu 7 bips, juros de 2 anos abriu 14 bips, de 5 anos 16 bips e o de 30 anos 7 bips. Fechou menos do que abriu menos do que o depois do número do CPI, né? Eu acho que muito na sexta-feira por conta de um medo de guerra. Começou alguns highlights de ameaças maiores ali do Irã talvez atacar o Israel e entrar na guerra, né? E poderia ser uma guerra, escalar a guerra, uma guerra de outro nível. E isso acabou segurando um pouco o movimento dos juros americanos. Já os juros europeus, o Bund da Alemanha, por exemplo, fechou a semana perto da estabilidade, mas no negativo, fechando 2 bips, o de 2 anos, e 4 bips, o de 10 anos. Mesmo diante da pressão inflacionária americana, o Bund alemão conseguiu fechar na semana, mostrando aí, evidenciando a diferença de inflação que está sendo percebida no mercado também. E isso tem impacto na moeda, né? O dólar na semana ficou bem forte, subindo 1,60 contra uma cesta de moedas, né? O DXY, contra o euro em específico, subiu 1,80 na semana, mostrando essa diferença de tanto de crescimento como de, no final, a diferença de demanda, né? Que os juros acaba influenciando os juros e o comportamento da moeda. Falando um pouco de bolsa, o S&P fechou a semana caindo 1,60%, puxado muito por ativos cíclicos, XLF, por exemplo. Sexta-feira a gente teve também semana corrida, né, gente? Sexta-feira a gente teve resultado de banco. Foi o primeiro resultado aí da temporada americana. O JP Morgan, por exemplo, que é um dos maiores bancos americanos, né? Na verdade, o maior banco americano, reportou e fechou o dia na sexta-feira caindo 6,5%. O resultado não foi tão bom, embora tenha tido uma surpresa positiva no lucro. No final, a qualidade do lucro não foi muito boa, o banco provisionou menos e teve um NII e NIM pior do que o esperado pelo mercado, né? Que seria o Net Interest Income e Net Interest Margin, né? É, então o mercado não gostou do resultado, o banco sofreu a pior queda aí desde 2020, tá? Caindo 6,5% na sexta-feira. É, o Nasdaq fechou a semana caindo apenas 0,60%. As Big Techs tiveram uma semana bem forte. Microsoft subiu 6% e Apple subiu 4%. Não, desculpa, Microsoft ficou na estabilidade. Apple subiu 4%, Nvidia subiu 6%.
Juro Brasil?
Falar dele agora. O Juro Brasil, a gente teve, né, Tomás, um CPI, uma inflação IPCA boa aqui no Brasil na semana, mas infelizmente a gente até ensaiou uma melhora ali depois do número, mas o CPI americano acabou estragando a festa, né? E aí o juros brasileiro, juros curto, abriu apenas 5 bips, mas o juros longo abriu 17 bips aí, o juros de janeiro 27 abriu 16 bips.
É passageiro, né? A gente vai de acordo com o que acontece com a política monetária dos Estados Unidos. Eu acho que você tem esses experimentos que a gente vai começar a observar, como a Sara falou, do Banco Central Europeu tentando conduzir uma política monetária ali, apesar do Banco Central dos Estados Unidos não cortar, vai gerar depreciação cambial. Acho que o mercado já começou a precificar isso. E a gente está muito próximo do fim do ciclo, né? Então, o IPCA veio bem melhor do que o esperado, as aberturas de núcleo vieram bem melhores do que o esperado, serviços subjacentes ainda seguem em patamar desconfortável, mas, de uma forma geral, está melhor. Durante a semana, a gente teve as vendas do varejo que vieram bem mais fortes do que o esperado, e a pesquisa de serviços, ela veio mais fraca. Então, está tudo se desenhando para você olhar um primeiro trimestre aí com crescimento anualizado acima de 3%, que vai significar que o ano deve ter um crescimento ali 2,2%, algo nesse sentido. Então, você tem um crescimento econômico mais forte no Brasil, mas, assim, mesmo com o IPCA mais baixo, o crescimento, quem dominou foi a definição de inflação nos Estados Unidos. Inclusive, no dia que saiu a inflação nos Estados Unidos, o Roberto Campos Neto, falando na Globo News, ele usou o adjetivo de inflação horrorosa, né, nos Estados Unidos. Acho que o mercado ficou meio preocupado. Acho que a grande discussão era se ele iria realizar efetivamente corte de 50 na próxima reunião ou não. E aí, na noite de quinta-feira, o diretor Paulo Piketty chamou a entrevista para tranquilizar o mercado e ancorar o mercado, dizendo, olha, a gente vai cortar 50. Depois, aumentou a volatilidade, aumentou a incerteza no cenário, a gente vai decidir depois, mas a próxima reunião está garantido que é 50. Então, por isso que você teve, né, essa diferenciação entre parte longa e parte curta, porque o Banco Central ancorou um pouco a parte curta para não deixar uma reprecificação. Só lembrando, na segunda-feira, a gente tem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias sendo divulgado. Ele vai trazer a meta do ano de 2025. O esperado é que você tenha uma revisão da meta de 0,5% para algo próximo a zero, né? Acho que a Fazenda está tentando vender como uma meta mais realista. Então, você vai ter uma primeira revisão de meta aí relacionada ao ano de 2025. Então é isso, depois de uma semana bem, bem volátil, bem conturbada, vamos ver como é que vai se agir a próxima semana. A gente vai ter a semana de reunião dos bancos centrais lá no FMI, em Washington. Então a gente vai ter bastante headline aí de membros dos bancos centrais falando. Então acho que é atenção em todo o speech que vai ser dado com relação aos membros dos bancos centrais de diversos países.
E além da comunicação, observar os dados de atividade, né? A gente tem o número de varejo saindo já na próxima segunda-feira, além dos números de Reino Unido, né? A gente tem inflação, mercado de trabalho, para a gente ver se o Reino Unido também vai ser outro país, outra região ali na Europa que vai conseguir se juntar ao Banco Central Europeu ou não, se ele tem realmente um processo ali de inflação mais persistente, né?
Então é isso, pessoal. Até a próxima. Grande abraço.
Bom final de semana a todos e até a próxima.
Valeu, pessoal.
A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novos, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novos recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.